Somente nessa semana o dólar já chegou a superar R$6,00, operou abaixo disso, caiu forte ontem, hoje mantém essa volatilidade intensa, mas ainda abaixo desses R$6,00. A moeda americana inevitavelmente e talvez naturalmente não vai ficar de fora de toda a volatilidade Trump que domina o mercado desde o meio da semana passada. Para nos ajudar a entender um pouco mais disso tudo e que caminho o dólar pode fazer daqui em diante, a gente recebe, para isso a gente recebe o economista-chefe da Leva Asset Management, o Jason Vieira, nos fazendo companhia mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Jason, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer ter você conosco mais uma vez.
Oi, bom dia, pessoal. Vamos lá.
Vamos lá. Jason, tudo dentro do que estava esperado diante dos movimentos do presidente dos Estados Unidos, ou o mercado está exagerando um pouquinho e talvez ampliando esses movimentos para a hora que o ajuste for necessário, for talvez menos sentido? Qual é a sua avaliação até esse momento?
Não, esperar que Trump houvesse volatilidade, todo mundo esperava.
Sim.
Ninguém estava preparado para tanta volatilidade, para tanta loucura, para um movimento tão extremado que nós estamos observando nos mercados hoje. Ontem foi um dia extremamente atípico, porque se nós formos ver a movimentação da Bolsa Americana, que chegou a subir 9,15% durante o dia, Nasdaq 12,2%, o que a gente pode colocar de resumo dessa situação é que é uma das maiores altas via movimento de correção, né? Depois de um dia muito ruim, um movimento muito ruim, é um dos 10 maiores dos últimos 100 anos. Então foi um movimento muito forte, ou seja, o contexto de volatilidade ele continua bastante extremado aqui no Brasil, e isso não tem mudança no curto prazo, porque tudo ainda depende dos movimentos que vão ser feitos por Donald Trump, e nós não sabemos como vão ser os próximos movimentos do Donald Trump. Esse que é o resumo da ópera, talvez, para se colocar de maneira bem clara. E isso nós não conseguimos manter um movimento, por exemplo, de percepção de para onde vai o dólar. Esse talvez seja o mais complicado dos ativos nesse momento, dado que muito se relaciona ao como o dólar está se comportando perante outras moedas em termos internacionais, como é que o dólar está se comportando perante, efetivamente, o movimento das treasuries, ou seja, tudo isso acaba sendo muito relevante no atual cenário e a gente não consegue, obviamente, trazer uma percepção de contexto mais concreto. Então, nós tivemos um dólar agora recentemente batendo 6,10, muito recentemente batendo 6,10, significa literalmente ontem, e depois de ontem, anteontem e ontem, batendo para 6,10, e daí ele caindo para 5,80 e pouco, e agora voltando um pouco. O que que significa isso? Significa que a volatilidade está presente, está elevada e vai continuar assim por um período relativamente longo.
Jason, quando a gente olha para o dólar index, é possível perceber esses movimentos distintos, né, do dólar frente a cada uma dessas moedas centrais aí que eu imagino que vocês estejam o tempo todo observando. Hoje, por exemplo, é um dia de queda forte, mais de 1% para o dólar index, voltando ali para casa de 101 mil pontos, um pouquinho mais. O que o movimento desse índice significa nesse momento diante do quadro que você acaba de detalhar? É um indicador que nesse momento vai mais mostrar a volatilidade do mercado cambial ou mostra efetivamente como a moeda americana, como o dólar vai se consolidar nesse quadro diferente da economia global? O que nós temos que entender quando a gente olha para o dólar index e os impactos que ele pode ter no caminhar, na influência mesmo dessas demais moedas, em especial o real?
Hoje o dólar index está indo mais na linha do processo, do comparativo entre os seus pares internacionais, o yen, o dólar e o British Pound. Desculpa, o yen, o euro e o British Pound, do que efetivamente em relação, por exemplo, moedas de mercados emergentes. Hoje o dólar está ganhando as moedas de parte das moedas de mercados emergentes, acho que com exceção da lira turca, mas nós estamos num movimento em que o dólar está ganhando do peso, está ganhando do real, né? Então você não consegue consolidar um caminho, ou seja, quanto seus pares internacionais, exatamente por conta de parte das movimentações que nós estamos observando nas treasuries, a gente vê esse movimento, mas não significa, por exemplo, que o dólar index vai se refletir na nossa moeda. Então, olha, até pouco tempo você tinha uma correlação muito mais um a um, né? Ou seja, quando o dólar index subia, o dólar aqui subia quando o dólar caiu, o dólar aqui caiu. Já não significa mais isso. Então, esse contexto agora, nós vamos ficar, temos que ficar muito atentos em vias às mudanças de cenário que a gente pode ter, inclusive, nos próximos dias. Então, por enquanto, é mais observar, porque nós tivemos, por exemplo, um indicador importante hoje que ajuda, inclusive, na queda do dólar, que foi o CPI, a inflação ao varejo nos Estados Unidos, que veio com menos 0,1% no índice cheio, com 0,1% no núcleo, a projeção era 0,3% com 0,1%, ou seja, era uma expectativa de indicadores mais pesados, inflacionários, e com um indicador de inflação mais fraco, você tem aquele cenário que muitos tentam empurrar de toda maneira, que é o tal do recession play, né? É muito complicado puxar isso, porque, por exemplo, hoje mesmo saiu o indicador de pedidos de auxílio desemprego que veio muito melhor. Muito melhor, não. Dentro das expectativas, ele continua bom, ou seja, a atividade econômica nos Estados Unidos continua com o mercado de trabalho aquecido. Então, nesse sentido, se a gente for pensar nos indicadores que saíram hoje, obviamente o pessoal deu mais atenção ao CPI, até porque ele é mais importante. Mas o mercado de trabalho continua não contando a história de recession play. E aí é a questão. É daí que fica toda essa dúvida, toda essa movimentação. O recession play ele só vai acontecer se for com um conjunto maior de indicadores macroeconômicos, inclusive a inflação. Mas, ao mesmo tempo, começa a dar alento, porque tanto a única coisa em comum, que apesar deles terem uma... um posicionamento antagônico em alguns aspectos, O Donald Trump e o Powell, uma coisa que eles querem em comum é exatamente cortar juros, né? Só que os indicadores econômicos ainda não conseguem trazer esse alento para conseguir cortar juros facilmente nos Estados Unidos.
Eu queria chegar nesse ponto contigo. O que o Donald Trump fez na última quarta-feira, que né, continua reverberando, isso muda o cenário econômico global? Já é possível dizer isso? Muda o cenário econômico global de forma tal que vai mudar as estratégias e políticas traçadas ali pelo Federal Reserve, por outros bancos centrais mundo afora? Vai mudar o cenário de juros e políticas monetárias já pelo planeta, ou tudo ainda é muito incerto a ponto de não permitir que essas instituições ainda retrassem as suas rotas, Jason?
Não, estamos ainda no começo dessa história toda. Não estamos nem perto de tomar uma definição e de ter um cenário concreto. Porque, como eu falei, tanto a questão do Trump ontem mudou em um minuto. Ele primeiro anunciou a tarifação da China, que fez os mercados entrarem em polvorosa, queda nas bolsas de valores muito forte e tal. No minuto seguinte, ele anunciou a pausa nas tarifações. E, de repente, o mercado deu aquela virada, que teve aquela alta de 12% no Nasdaq e 9% no S&P. Então, não temos nada concreto, absolutamente nada concreto. Nossa expectativa é ficar olhando o mercado e aguardar novas notícias que podem acontecer em qualquer segundo. Né? Em qualquer segundo. Então, né? Vamos ficar de olho agora nessa situação.
Jason, pensando internamente, a gente tem algum ponto que se acende mais forte no seu radar quando a gente olha a movimentação do dólar frente ao real? A gente olha para um cenário interno que traz preocupações também diferentes das que nós já tínhamos, como o cenário fiscal, as nossas contas públicas, enfim, um desalinho ali do governo, ou o mercado já conhece o nosso cenário doméstico e está realmente muito preocupado e influenciado pela cena externa?
Nós temos ainda uma preocupação muito grande dos movimentos que o Brasil poderia fazer. Ainda bem que nós atrasamos qualquer possibilidade de retaliação. A gente podia ter sofrido muito nesse...
Você estava muito preocupado com isso, né, Jason, na semana passada.
Tava. E falando, era hora do governo ficar quieto, o governo calar a boca, não fazer nada. E eu acho que foi só coincidência. Isso não aconteceu porque... O governo tomou a consciência do que deveria ou não fazer. Não foi nada disso. Eu acho que simplesmente foi sorte. Nós chegamos num ponto em que demos sorte e acabou não acontecendo. E eu acho que aí o governo agora também é outro momento dele ficar bem quietinho e tomar consciência daquilo que pode se tornar muito perigoso para a gente nesse momento, né? dado o atual cenário. Você sabe que o governo brasileiro tem uma fantástica capacidade nós temos, nós nunca perdemos oportunidade de perder oportunidades. A
É
gente já.
o mundo mágico do governo do amor, Jason Vieira.
Exatamente, o governo do amor. E aí nós temos o seguinte: dentro desse contexto, a gente precisa observar que o Brasil poderia tomar uma postura mais pragmática, e ao tomar uma postura mais pragmática, ele poderia também estar pensando numa coisa que seria uma loucura, talvez muita gente até do setor agrícola reclamasse, mas ao mesmo tempo ajudaria mais do que atrapalharia, seria, por exemplo, a criação, a retirada das tarifas. Ah, é loucura? Sim, mas a retirada das tarifas, eu já tinha citado aqui anteriormente, nós somos 1,3% do comércio mundial dos Estados Unidos, ou seja, quase nada. Quase
Certo.
nada, quase insignificante. Imagina se a gente transforma isso para, por exemplo, 2,6. Nós dobraríamos nosso comércio com a segunda maior economia do mundo. Segunda não, com a maior economia do mundo. E aí? Não seria benéfico para o Brasil abrir esse mercado, a gente não ficar tão dependente da China, a China que é tão incerta em diversos aspectos? E aí é a dúvida, mas aparentemente a gente não segue pragmatismo aqui no Brasil. Como nós não seguimos pragmatismo, obviamente nós acabamos dependendo muito mais de uma visão ideológica do cenário do que de uma visão considerada sem políticas envolvidas. Se fosse isso, nós teríamos cortado a tarifa, nós já teríamos baixado o preço da gasolina e várias coisas que poderiam ter acontecido de maneira positiva que não aconteceram até agora, porque o governo não é pragmático,
Certo.
né? É um governo ideológico. Se você tem um governo pragmático, já teria, primeiro assim, já a gente já teria estaria conversando com os Estados Unidos. Tem a menor dúvida que nós já estaríamos conversando com os Estados Unidos, né? Então, já estaríamos sentados ali na mesa de negociação, já estaria tentando fechar alguma coisa muito mais diretamente. Esse possível, até falando lá, Estados Unidos, se o problema é ser a tarifa, vamos cortar a tarifa entre nós, vamos fazer um livre comércio. Acho que o negócio aí é bom para todo mundo, né? Mas a gente sabe que não vai acontecer, né?
É, pois era
Uma
isso que eu ia
coisa
falar, mas.
é o famoso, né? Que eu falo brincando, né? O querência não é potência, né? Então é mais ou menos essa linha.
É mais ou menos assim. Jason, pra gente concluir a nossa conversa de hoje, porque ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Tem orientação para o produtor, que você, melhor do que eu, sabe disso. Usa dólar para comprar insumos, mas também está feliz de ver o dólar nesse preço para fechar preços das suas commodities. Tem uma orientação geral que a gente possa dar para a nossa audiência nesse momento?
Ficar atento, né? Acho que o máximo que dá para fazer nesse momento é ficar atento, porque
Pergunta de 1 milhão de dólares.
eu diria assim, o dólar no valor atual, né? Especialmente se a gente for considerar nos últimos dias, dado que a gente teve um dólar que se aproximou muito de 5,50, chegou 5,59 em algum momento, 5,58. Os óleos do que está no valor atual, se tiver algum contrato que consiga travar nesse dólar, aproveita. Aproveita, que de 5,90 a 6 e 6 a 6,10 é ganho. Lembra, a gente chegou muito perto de 5,50 muito recentemente. E isso desafiando, por exemplo, o fluxo que a gente teve aqui no Brasil, ou seja, alguns indicadores de fluxo estão mostrando, por exemplo, saída de dólares líquida no Brasil. O fluxo cambial saiu agora, da semana passada, e aí mostrando exatamente isso. Então, temos que estar atentos, né? Mas sempre aproveitar esses movimentos. Se há um fechamento, se é um motivo para fazer um fechamento de dólar agora, a gente está falando de um dólar que era o dólar de janeiro. E nós chegamos a pegar um dólar que era o dólar do começo de janeiro, que era os 6,10, 6 alguma coisa. Então, para você, produtor, quem não aproveitou para fazer compra a 5,50, 5,60, bobeou. E quem aproveitou para não fechar os contratos agora nesses próximos dias, ah, mas eu vou esperar, de repente vai subir mais. Para com isso, nós já tivemos essa discussão, já fui consultor de vocês, já expliquei como funciona, tá? A profissionalização mostra que tem hora para fechar e as horas agora são boas. Aproveita agora os contratos, porque esses movimentos são muito voláteis e câmbio, exatamente o grande problema do setor agrícola é que ele vive de incertezas. E uma das incertezas é a questão climática, tudo isso, que óbvio, é sempre natural à questão agrícola, mas também, por acaso, o câmbio. Então, são duas coisas que estão ali muito pesadas.
Bom, Jason, quero muito te agradecer, tenho certeza que a gente vai continuar juntos fazendo essas análises, trazendo a sua perspectiva, para nós é muito importante, você é sempre muito bem-vindo por aqui, meu amigo, bom trabalho para você por aí, que é muito, hein, eu sei, haja coração para viver tudo isso. Seus exames estão em dia de coração, Jason?
Tá tudo bem, graças a Deus.
Obrigada, viu, meu amigo, volte sempre, um abraço para você e até a próxima.
Obrigado, até a próxima.
Até mais. Bom, senhoras e senhores, conosco Jason Vieira. De novo, hein? Difícil determinar uma direção para o caminhar do dólar. A gente está falando agora de uma alta que se acelerou, 1,08%, R$ 5,91 o dólar comercial. Se a gente for olhar o dólar futuro, talvez um pouquinho mais alto do que isso. E tende a seguir essa volatilidade. Sabemos muito pouco do que ainda pode acontecer, como explicou o Jason. Então, vamos juntos acompanhando. Fato que hoje é um dia importante, até porque sobem também as commodities na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Nova York. O café está subindo mais de 1%, o açúcar mais de 2%, os grãos 1%, soja e milho. Então, faça suas contas, olhe na sua margem e entendimento claro dos impactos disso para os seus custos de produção. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência, Alexander Horta assume a sua tela para te trazer o Pecuária e Mercado com informações completas dessa quinta-feira. É um instante só, a nossa programação volta já.